Estamos de volta, esse é o Papo H de número 70, o seu espaço para falar de grooming, de beleza, de moda, de tecnologia, de comportamento, de relacionamento, de vida profissional e tudo mais que faz parte do universo masculino. Nesse Papo H 70 a gente tem um formato diferente de podcast, porque é um formato A2.
Estamos inovando.
É um formato A2, então é essa luz mais é tênue, né? As velas acesas, um copo de vinho.
Uhum.
Na verdade não é nada disso, nós estamos enfiados aqui em roupa de frio, que tá um frio desgraçado, nós estamos às portas do Dia dos Namorados. Nós resolvemos fazer um podcast só eu e a Bárbara para ver como seria esse formato, se a gente mandaria a brasa.
Seremos capazes? Quem vai dizer? O ouvinte.
O primeiro bloco, né, ele tem um tema que é justamente um tema 2, né? O que a gente vai falar?
Vamos falar sobre vida de casal.
O que muda na sua vida quando você resolve compartilhá-la com alguém, né? A gente até fala, quando você escolhe uma mulher pra ver... Mas não, né? Primeiro que a gente tem ouvintes mulheres, né? Então pode escolher
Sim,
um homem pra ver.
Pode.
E a gente tem ouvintes de todas as preferências e
quando você
orientações,
escolhe uma outra pessoa.
Outra pessoa pra viver com você, né? Sendo que vocês têm uma relação mais profunda, né? Vamos passar então para o nosso segundo bloco. Qual que é o tema?
Trabalho versus diversão. Aquela história do... Hoje em dia todo mundo quer ser empreendedor, todo mundo quer trabalhar com o que gosta, todo mundo quer ser youtuber. Youtuber é o futuro da nação.
Sei, muito futuro.
Será?
Aproveitando isso, lançamos o nosso canal no YouTube.
Olha o Jabá.
Mas é um canal, a Bárbara ainda não participou dos vídeos, porque...
Eu fui rejeitada, eu fiz a minha audition, não me aprovaram.
Não deu.
Então não deu, não rolou.
Ela não tem o visual assim pro YouTube.
Não passei, preciso fazer uma plástica.
Não tem cara de louca, tipo aquelas mulheres que fazem... Tem umas mulheres que fazem uns canais no YouTube que eu tenho medo. Não vou falar o nome aqui porque... Mas o que acontece é que eu fiz uma joint venture.
Olha, esse termo será muito usado hoje no podcast, aguardem.
A gente vai lembrar dele mais pra frente. Eu, o Bruno Ascioli, que é do portal O'Hall, né? O'Hall.com.br, se você quiser conhecer. E o André Tonani, ele não gosta que chame ele de André, né?
Ah, é verdade.
O André Tonani, que é o mestre do piano e voz, ele canta Lady Gaga no piano e voz. Ele é cantor, ele é ator, ele é um cara multitalentoso, né?
É.
E ele tem também o estilo T, que é onde ele põe lá, ele é um cara todo elegante e tal, e ele faz... os looks dele, ele coloca lá, ele dá dicas de moda também, é bem legal o site.
Usa sapatos Prada? É outro nível.
Tonani é outro nível. É outro nível, você vai lá conhecer o estilo T e a gente tá falando, é mais ou menos uma pegada aqui meio o Papo H. A gente fala de tudo, desde moda até comportamento e também com essa linguagem casual aqui, divertida, só que em formato de vídeo um pouquinho mais curto, né? São vídeos de 5, 6, 7 minutos, mas se vocês quiserem ir lá conhecer, a gente vai gostar muito de ter vocês como nossos assinantes, já que vocês pediram tanto, mas eu prometo que em breve vão ter videozinhos com a Bárbara também, a gente vai inserir
e
ela lá.
Qual é o nome do canal?
Os Caras da Web. Então não procure nem por Papagá, nem por canal masculino, procure Os Caras da Web, que você vai encontrar. Eu vou deixar também o link nessa publicação, é só nos visitar e assinar o canal.
E já que estamos em período de jabá, vou fazer o meu jabá também. Também agora tenho os meus próprios vídeos. Eu não sou assim tão importante, eu não tenho tantos milhões de seguidores e de views como o pessoal aqui vai ter, mas é claro que o assunto também não interessa tanto a maior parte da nossa audiência aqui do podcast. A gente tá, os meus primeiros vídeos são sobre beleza, e eu tô com uma maquiadora que é a minha maquiadora, e a gente tá falando lá sobre dicas profissionais de beleza. Então, se as nossas ouvintes se interessarem, é só entrar no bazarpop.com.br, que vai ter o post lá com o vídeo, ou ir direto no YouTube, no nosso canal Bazar Pop.
E no terceiro bloco, um bloco muito útil para quem tá aqui em São Paulo, nesse climinha maravilhoso aqui, friozinho.
Friozinho? Friozinho
tá...
é bondade.
Mas aqui não tá, tá fácil, não. Mas tá gostoso, eu gosto de frio.
Eu também gosto. A gente vai falar exatamente das peças que são imprescindíveis, necessárias, para você passar pelo inverno numa boa. A gente vai falar tudo que você não pode deixar de ter no seu guarda-roupa.
E a gente fez uma listinha de cabeças, a gente esqueceu alguma coisa, por favor, nos informem, tá? Aliás, eu queria mandar um beijo, eu nunca faço isso, a gente nunca faz isso, né?
Queria mandar um beijo pro meu pai,
eu e a Bárbara, a gente quer mandar um beijo pra Beatriz Rezende.
Opa, Beatriz, muito bom saber que a gente tem ouvintes mulheres, adoro isso.
Para a Amanda Hashimoto.
Oi, Amanda, então
segue...
um beijo pra você.
Ela segue a gente nas redes sociais e vive perguntando podcast, vive elogiando e tal, então, pô, legal, a gente tem poucas ouvintes mulheres, porque nosso podcast é direcionado pra homens, mas a gente sabe que a gente tem, que a gente preza muito. muito esse público feminino.
Sim, e é muito legal, porque ao longo do tempo a gente vai acabando fazendo amizade com
elas.
É muito bacana. A Carla, não vou deixar de dar um mandar um beijo pra Carla, já que estamos fazendo sessão beijos.
Olha, no começo do podcast, nunca fizemos.
Não vou deixar, então, de mandar um beijo pra Carla Mariano, que é, acho que, uma das mais antigas que a gente tem ouvintes do podcast. E eu adoro a Carla, ela é muito gente boa.
E eu também quero mandar um beijo pra todas essas meninas aí que são nossas seguidoras e que a gente não citou aqui porque a gente não sabe os nomes.
É verdade.
Mas se vocês estão com a gente um dia vai se encontrar, vai conversar. Tomara que a gente fique amigo de todo mundo. A gente é assim, coração grande para os podcasts.
É, essa coisa de os namorados tá fazendo ficar desse jeito.
Isso, a gente fica sentimental. No final do episódio, como sempre, tem ou uma dica ou uma curiosidade. Dessa vez tem uma curiosidade de onde nasceu o termo erro crasso. Como é que criou-se esse termo? Quem diabos foi crasso? O que é crasso? Meu Deus do céu.
Parece idiota, mas no fim é legal.
É legal pra
Acreditem
caramba.
Acreditem em mim.
É um episódio histórico muito interessante. É tipo Leônidas e os 300 de Esparta, só que é o contrário, deu tudo errado.
Só que não.
Só que não. Eu sou Ricardo Terraz, editor do site Canal Masculino. Nós voltamos logo após a nossa vinheta. A gente já falou aqui de sair de casa pra ir morar com os manos, né? Com os bros.
Os manos?
É, você... muita gente, né? Primeira experiência, assim, de morar fora da casa dos pais é morando com os amigos, né? Numa república.
Dividindo apartamento.
Isso. Né? E também já falou daquele momento que você toma a decisão de ir morar sozinho, realmente, né? De se virar.
Essa decisão, eu acho que quando a gente fica mais velha, a gente descobre que ela não foi muito sábia.
Não. Você não pode também viver
continuar a sua... na casa dos pais é sempre melhor.
Não, mas você não pode viver a sua vida inteira enfiado debaixo da asa do pai e da mãe.
Não pode, mas nas primeiras dificuldades você fala, onde é que foi que eu me meti?
É, mas é assim que são forjados os homens.
Olha...
e as mulheres de fibra também.
Jesus.
Então você tem que assumir suas próprias responsabilidades, até porque coitados dos seus pais vão ficar te aturando o resto da sua vida.
Coitados nada, eles não quiseram ter filho. Agora arque com preju.
Não, mas eles não previam isso.
Como não? Lógico.
Claro que não, eles não previam isso.
Né, ó, tá vendo? Os italianos não ficam com os filhos até os 30 anos. Nós somos muitos descendentes de italiano aqui
não,
no Brasil.
Não, mas aqui no Brasil tá até pior, né? Tem gente
como
morando...
é que os pais não previram isso? Claro que previram.
Não, mas isso também é um fenômeno recente na Itália, não é uma coisa... Eu duvido que os italianão do começo do século, o filho com 30 anos fica enfiado dentro de casa. O cara ia trabalhar na padaria com 11 anos.
Antigamente todo mundo começava a trabalhar cedo.
E tem esse negócio também, né? De tá mudando porque o trabalho infantil hoje as pessoas têm uma outra ótica, né?
É.
Então não é a mesma coisa. Antigamente era uma virtude você começar a trabalhar cedo. Hoje é contra a lei.
Isso,
né?
É verdade.
Mas todo mundo que sai fora da casa dos pais, mais cedo ou mais tarde, acho que cogita viver com alguém. Acho que tem as pessoas que até optam por não se juntar com ninguém e viver uma vida diferente, né? Não criar uma
morar
família,
sozinho,
um casal.
Sozinho?
É, sozinho, sozinho. O cara fala, eu tô bem assim e acabou, né? Mas muita gente cogita, né? Um dia ter uma alma gêmea ali pra dividir o local. E aí o que muda? Dividir o seu pequeno feudo. E aí o que muda na vida da pessoa quando junta os trapos, né?
Tudo.
É, muda pra caramba, porque...
Muda absolutamente tudo.
É, a primeira coisa que você... você, ao mesmo tempo que você divide as responsabilidades, você se sente responsável por dois.
É.
Né? Então você fala, se eu fizer uma besteira na minha vida, não é mais uma besteira de uma pessoa. Eu não tô me prejudicando só, né? Eu tô prejudicando outra pessoa que já tá junto comigo. E o pior, né? Geralmente é um ente querido, não é uma pessoa que você não gosta, né?
É.
Não é que nem você dividir, sei lá, o apartamento com um cara chato, que você fala, que se dane se eu quero sucrilhos no chão e sujou tudo. Eu quero que se dane as baratas que comam sucrilhos, não. Quando você mora com alguém que você gosta, você fala, pô, não vou deixar essa bagunça aqui pra pessoa que vai acordar depois, ou que vai vir aqui depois comer e vai pegar toda essa tranqueira.
É, quando você mora sozinho mesmo, você fala, a pia tá cheia de louça, deixa,
eu
vou sair
der,
agora,
né?
A hora que eu voltar, eu lavo. Aí se você voltar tarde e não lavar, tudo bem, você lava no dia seguinte.
Até criar rato, criar...
É, mais ou menos. Mas quando tem outra pessoa é complicado, né? Porque começa, e assim, e obviamente acumula mais coisa. Né? Não tô falando da louça, mas
sim, porque...
A gente tá falando de... Nessa hora, a gente tá falando de tudo, né? Roupa, é sujeira, é tudo. Tudo é multiplicado por dois. Então, se você larga, a situação fica caótica muito rápido.
Mas tem também a parte legal da coisa, né? A gente não pode também só falar que é só preocupação.
É, tem a parte legal, porque a grande verdade é que depois que você faz tudo isso, se alguém te perguntar se você quer voltar, você fala não.
É, então. É,
não,
é engraçado.
Eu não quero voltar.
Né?
Tipo, eu não quero ter tanta responsabilidade, mas não, eu não quero voltar. É, então, como faz?
É engraçado essa vida que a gente pode chamar de vida de adulto, né? Porque a vida, quando você vai morar sozinho, quando você vai morar com outra pessoa, você começa a viver uma vida mais de adulto, né? Porque você tem menos pessoas pra te amparar. Então você tem que ser o cara.
É porque quando você mora com os seus pais ou com alguém da sua família, né, que é mais velho que você, alguma ajuda você sempre acaba tendo. E não precisa nem ser só ajuda financeira. Alguma ajuda tem. A pessoa cozinha, sei lá, sua avó, por exemplo, ela cozinha pra ela. Então ela já pega e faz comida pra você. Afinal de contas, o normal é que você saia de casa o dia
todo.
Bárbara
tá falando por experiência própria.
É claro, exatamente. Então assim, você tem alguém que cozinha pra você. Aí tem um dia que você tá super atrapalhado, que você fala, nossa, mas eu vou precisar muito dessa roupa. Ah, você pode lavar pra mim? A pessoa vai te ajudar, entendeu? Agora, quando você mora sozinho, acabou. Não tem ninguém pra fazer pra você.
Bom, e mesmo quando mora também em duas pessoas, um casal, se os dois trabalham, essas coisas, não tem. Você tem que se virar sozinho, né? Você não pode ficar atrapalhando
sozinho
a outra pessoa e falando, ah, olha, eu sei que você tem uma reunião amanhã às 7 da manhã, mas dá pra você passar esse terno inteiro aqui pra mim enquanto isso?
Você tem que começar a se programar mais, porque você sabe que não vai ter uma pessoa ali à tua disposição que, por mais que você às vezes não queira pedir pra não bancar o folgado, mas na hora do desespero você pede. Só que quando você tá ali sozinho ou num casal e os dois saem, os dois têm compromissos, os dois têm horários, você tem que se programar antes pra fazer as coisas.
E principalmente agora com os casais modernos, né? Antigamente tinha aquela coisa meio provinciana do homem, né? Ser o cara que trabalha, a mulher fica em casa, mais cedo ou mais tarde arrumava um filho. Hoje muitos optam...
Ou vários.
Ou vários, né? E hoje muitos optam por não ter filho. Outros têm só um porque sabe que a vida é difícil e conseguir manter 2, 3, 4 filhos é complicado, né? Então...
Eu não consigo entender como tem gente que consegue.
Não, é muito louco.
Eu não consigo. Às vezes não entra na minha cabeça.
Às vezes eu vejo o pessoal administrando aquele monte de filho e falo, caramba, esse cara tem o dom. Isso é um... Isso foi... Claro que outros
ou
também...
Não,
nem...
né?
Então,
porque,
outros nem
tipo,
administram.
Eu tenho um exemplo na minha família, que eu vou citar aqui sem os nomes, que é minha tia. Ela teve 5 filhos.
Isso, porque quantas tias com 5 filhos você tem? Ninguém sabe quem é.
É que ela não ouve o podcast, mas se ela ouvir, ela não vai ficar brava, porque é verdade, ela sabe. Ela nunca conseguiu dar atenção pra todos os filhos. É impossível, são 5. Não tem como.
É, se um corre pro lado, você já perdeu,
não,
já
não
perdeu
tem
o controle.
Como. É humanamente impossível. Então, assim, era aquela coisa insana. Você entrava na casa dela com eles criança, tava todo mundo gritando, cada um fazendo uma coisa, cada um bagunçando de um jeito. Aí no shopping com eles, então, era surreal.
Pronto, lá vai a Bárbara incentivar as pessoas a fazer vasectomia, né?
Totalmente. Eu falo pra minha mãe que essa minha tia, ela foi o exemplo pra eu não querer ter filho. Porque
mas
aquilo
aí é um exemplo
um
meio
hospício.
Radical.
Não, aquilo era um hospício. Então eu olhava e falava, meu Deus, se eu tiver filho vai ser assim.
Mas
não,
a família da sua tia também não dá pra tomar muito por
não,
base como
malucos,
uma família
mas
comum.
Mas assim, independente disso, eu, como eu fui a primeira neta e depois vieram os filhos dos meus tios, eu vi todos eles crescerem. Então, eu acompanhei bastante, assim, a vida deles. E era uma loucura. Nossa, honestamente, assim, eu não sei como ela consegue. Hoje, ela tira um barato, porque é loucura.
Aí, a gente já tá entrando no quesito filho também, que é uma coisa muito complicada. A gente vai falar um dia sobre isso.
E eu, honestamente, eu não sei muita coisa.
Então,
Graças a Deus, eu não sei muita coisa.
A gente teria que chamar pessoas que estão mais habilitadas a falar disso.
Verdade.
E por experiência, né, e por vivência. Agora, se a gente for falar mesmo da vida de casal, realmente é uma coisa que muda muito o seu jeito de ver o mundo também, né? De ver as coisas, de encarar as suas finanças pessoais. Isso eu acho que é o principal.
Oh, meu Deus!
Né? E aí você...
Eu acho que esse é o X maior da questão.
É, porque às vezes, mesmo você trabalhando em dois, né, os dois tendo um emprego e ganhando até razoavelmente bem, tem aquele problema que toda vez que você vai fazer alguma coisa e você multiplica por dois, parece que os números eles ficam assustadores.
Ah, não parece, eles ficam.
Eles ficam assustadores.
Eles ficam, realmente
então,
eles ficam.
Aquele show que você ia, né, que você pagava R$300, eram 600. E você já começa a falar, caramba, 600, posso eu pegar essa grana, eu e ela. E sei lá, a gente for pra uma pousada no fim de semana, a gente passa um fim de semana num lugar legal.
Isso, né? É na melhor das hipóteses, né? Isso quando você não tem que converter R$600 em conta de luz.
Não, eu tô falando
aquelas
isso...
Aquelas coisas básicas do dia a dia, mas, que são sofríveis.
Não, mas na boa, se o cara vai pagar a conta de luz, ele não ia nesse show de jeito nenhum. Se ele tá assim, que,
não.
Se o dinheiro tá fazendo. Não, se o dinheiro.
Eu acho que não. Bom,
vai pesar. Certo. Se o dinheiro vai pesar, eu acho que ele não vai no show. É, às vezes acontece essas coisas, assim, de você pegar, né? Você pesar essas quantias duplicadas e falar, pô, eu acho que eu tenho um melhor uso pra isso, né? Eu tenho um.
Mas eu acho que esse negócio que você falou do, mas se você ia pagar esses R$600 do show, você ia pagar na conta de luz, então você não ia de qualquer jeito. Mas eu não sei, algumas coisas às vezes são meio assustadoras, assim. Por exemplo, quando eu era solteira, eu morava na casa da minha avó, eu não tinha que pagar as contas da casa. Porque ela não queria que eu pagasse as contas da casa. Eu tinha algumas coisas minhas, tipo celular, um telefone. Eram as minhas continhas bobas fixas. E eu trabalhava. E eu ganhava razoavelmente bem. Eu não ganhava muito dinheiro, mas eu ganhava mais ou menos bem. Mas o dia que a gente resolveu ir morar junto, eu descobri que esse dinheiro não dava pra nada.
Sim, porque aí você tem as contas da casa.
Então assim, você fala, gente, mas como assim? De uma vida relativamente boa, eu não tinha dinheiro pra viajar pra fora. Naquela época ainda não era nem tão normal assim as pessoas viajarem pra fora como foi depois do meio dos anos 2000 pra fora.
De 2008 a 2014.
É, que a gente viu muitas pessoas irem viajar pra Europa, pros Estados Unidos. No começo dos anos 2000, que foi quando a gente se juntou, não era tão normal. A gente não via assim as pessoas viajando tanto. Mas eu tinha uma vida relativamente confortável. Eu podia comprar roupa quando eu queria, eu podia ir num show quando eu quisesse ir, eu podia sair pra ir num restaurante. E você é a mesma coisa. E o dia que a gente foi morar junto, a gente descobriu que juntando os nossos dois dinheiros, eles não eram suficientes,
claro,
pra uma casa só.
Porque aí você começa...
É uma coisa bizarra.
Então, mas aí você começa a dirigir os seus dois dinheiros a coisas como comprar sabão pra lavar louça, que custa 20 e tantos reais.
Pois é, exatamente. Você começa a ver umas coisas e você fala, gente, mas... Isso aqui existe, tipo, eu precisava comprar isso? Eu nunca imaginei que eu precisaria disso.
Não, vamos
na
fazer
minha
uma
vida.
Pausa aqui e dar uma mensagem. Meu amigo, você que mora na casa dos pais. Você não,
não saia
faz...
daí, não,
não
saia daí.
Não é isso. Você não faz ideia do que é compra de material de limpeza.
Nossa senhora.
Porque você vai no mercado qualquer aí, você compra bolacha pra você, você compra chocolate.
É, eu lembro que eu ia uma vez por mês na Lojas Americanas e eu fazia uma mega compra só de bobagem.
É, então.
Que duravam tipo 15
essa é a vida
dias assim no armário. Eu tinha uma parte do armário da cozinha na casa da minha avó que era meu. Era minha aquela parte. E ali eu enchia só de doce, que eu sempre comi muito doce. E, meu, era lindo. Aí, então, tipo, um dia você descobre que você fala, não, peraí, não dá mais pra comprar tudo isso de doce.
Porque você tem que comprar detergente.
Você tem que comprar sabão
absurdo,
em pó.
Absurdo, mas é verdade.
Se você comprar amaciante, aí você vai descobrir que o melhor amaciante é o mais caro de todos. E é surreal de caro.
Então, porque você vai notar que vai ter uma parcela de coisas na sua lista de compras que você nunca imaginou que teria. E
não,
que
nem te passava pela cabeça.
É, e que são meia dúzia de itens que são quase 50% do valor da compra.
É.
E é só coisa, e não tem nada de comer.
Não, e o mais engraçado é aquela primeira compra que você faz pra sua casa. Porque a gente, eu tinha a ideia de que ter a minha casa era mobiliar a minha casa. O que por si só já é uma tarefa de Hércules.
Sim.
Porque você vai comprar uma cortina, uma cortina é R$1.000. Aí você fala, como assim uma cortina é R$1.000? Você fala, não, esse cara, ele tá me engambelando, ele tá cobrando caro. Aí você vai pesquisar em outros lugares e você descobre que não, uma cortina é R$1.000.
Ou até mais caro.
E você precisa de uma cortina, não adianta dizer que você não precisa. São coisas idiotas, mas que você precisa. Mas aí, eu descobri a primeira compra do supermercado, que eu lembro até hoje, que ela custou R$200. E isso nós estamos falando de 13 anos atrás. Foi uma compra que englobava coisas estúpidas, do tipo caixa de palito de dente, lata de óleo, peneira. Sabe umas coisas que você fala, mas...
Não, tem uma... E teve uma outra compra que a gente fez, que a gente foi, tipo, na Lojas Americanas e comprou, sei lá, forminha de gelo, tupperware.
Sim, teve essa também.
Gastou,
essa eu
tipo,
nem lembro quanto custou.
Foi, tipo, isso também, R$200 de coisa de plástico. Que você fala, meu, não pode ser que eu gastei tanto dinheiro, porque na época, R$200 era, sei lá, hoje...
Era uma grana.
600, 700 reais.
E o mais engraçado é que você fala assim, poxa, mas com esse dinheiro eu podia ter comprado um eletrodoméstico, que eu não tenho, e eu vou ficar sem. Mas essas peneiras, elas me fazem falta.
Bem-vindo ao mundo adulto. É isso. Isso aí. Então você vai comprar, né, aquele negocinho de espremer limão que depois
você
joga
no... Não, e assim, na casa da sua mãe, aquilo tava lá. Vida inteira. Você cresceu.
Parece
vendo...
que vinha com os móveis, né?
Exatamente.
Você abriu os móveis, eles já estavam lá dentro.
Isso, você cresceu vendo aquilo. Então, quando sua mãe comentava alguma coisa que tinha quebrado e que precisava repor, você falava, nossa, tem que comprar um liquidificador novo. Aí era toda aquela coisa de pesquisar qual era o melhor. Será que vai dar pra comprar? Porque a gente sempre foi pobre, né? Nunca teve assim, aquela coisa do luxo. Mas aí você descobre que não. Tem a primeira compra do mercado, tem a primeira compra nas lojas americanas, na Pressolândia. Aqui, quem é de São Paulo conhece a Pressolândia. Honestamente, eu não gosto de lembrar dessas compras.
É, mas
são más lembranças
isso
que eu
daí é só. Mas isso daí não é... A pessoa que vai morar sozinha também vai ter que fazer essa primeira
vai,
compra.
Vai, lógico. Isso é parte da casa. Não tem como viver sem.
É que quando você também vai morar sozinho, você corta algumas coisas.
Sabe uma coisa que eu acho muito engraçado e eu acho ela fundamental e a gente sempre tem que ter e a gente nem dá bola que isso existe?
É.
Vela.
Vela, é verdade.
A gente tem que ter vela. E a gente nunca pensa nisso. Olha, olha as
só
coisas.
Só quando acaba a luz que a gente fala, por que, que eu não comprei a maldita vela? Não, mas é assim mesmo. Mas então, isso que a gente tá falando são coisas de casa, que quem mora sozinho também vai enfrentar esses problemas.
É, isso que, faz parte, é o conjunto casa.
É, o máximo que pode acontecer é o cara falar assim, ah, em vez de comprar, sei lá, 6 copos, eu vou comprar um só e eu lavo toda hora que se dane, sabe?
É.
Em vez
não,
de ter uma panela especial para fazer tal coisa,
gente,
eu não vou ter.
Não, a gente tem uma falsa ilusão quando a gente vai montar a nossa casa de que algumas coisas que são essenciais a gente pode viver sem. A gente passou por essas coisas e eu vi outros amigos passando por essas coisas e é sempre a mesma história. O que, que você vai fazer sem um sofá? Sofá é uma das coisas mais caras que tem pra você comprar na casa.
Se você for comprar um bom, realmente é mais caro
não,
que o eletrodoméstico.
Hoje em dia até um simplesinho na Marabras tá caro. Aí você pega e fala, não, mas eu não preciso de um sofá. Os meus amigos, eles vão vir me
visitar. Vou sentar no puff.
A gente vai jogar várias almofadas no chão e a gente vai resolver. Gente, não caiam nessa, entendeu?
Isso não existe.
Não cai nessa, porque, tipo, isso são as falsas ideias que a gente tem do tipo, eu posso viver durante, sei lá, 6 meses, 1 ano que seja sem. Não, você não consegue viver sem. Porque aí você descobre que no frio você não consegue sentar no chão porque você congela. São coisas ridículas, assim, mas que você não consegue viver sem. E elas custam muito, muito caro.
Mas, de novo, você tá falando de casa. Você não tá falando de vida, de casal.
Mas...
Isso daí, se o cara for morar sozinho...
Mas isso faz muito parte da vida de um casal.
Mas isso,
não
se você for morar sozinho, é a mesma coisa. Né? Você tinha o Sheldon lá vivendo com as cadeiras de praia dele e a televisão no começo do Big Bang Theory?
Olha, mas então indo pro assunto vida de casal. Eu acho algumas coisas engraçadas quando eu percebo que alguns amigos meus vivem em mundos separados dentro da mesma casa.
Isso eu ia falar, eu ia chegar nesse...
Eles têm o dinheiro deles, então sei lá, eu ganho 3 mil, o meu marido ganha 3 mil, vamos supor, vai. Eu pago... tal, 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 tal conta, ele paga essa outra, essa outra, essa outra, e aí o dinheiro que sobra é de cada um. Não é um dinheiro mútuo, não é uma renda mútua.
As
é uma
contas,
coisa,
elas têm...
tipo, eu tenho o meu, você tem o seu. O que você vai fazer com o seu dinheiro, eu não sei. O que eu vou fazer com o meu dinheiro é problema meu. E aí rola aquela coisa assim, tipo, aparecer uma oportunidade pra eu viajar. Eu vou... E meu marido fica.
É, isso eu acho bem estranho.
Então, assim, eu sei que hoje em dia isso já é uma coisa mais
não,
normal.
Não estou julgando, sei que muita gente vive
então,
assim.
Então, hoje em dia eu percebo nos casais mais jovens que isso é uma coisa muito normal hoje.
Uhum.
Né? Sejam casados ou sejam namorados de muitos anos, para eles isso é uma coisa muito natural. E isso é engraçado que para mim isso nunca foi uma coisa natural. Desde que a gente começou a namorar, era sempre aquela coisa, tipo, pô, eu vou, mas meu namorado não vai. Ou minha namorada não vai, mas por que eu
não
vou?
Então,
eu vou fazer
não é bem
coisa
um casamento.
Que eu sei que essa pessoa, né, a outra pessoa também gosta, mas só eu vou.
Então, isso não chama casamento, chama joint venture.
Pode ser.
É esse o nome.
Por esse lado,
é esse o nome que você dá.
Pelo negócio, pode ser.
Pra esse lance, porque assim, vocês vivem juntos, mas vocês não estão bem construindo uma coisa juntos.
É,
porque
então,
quando você compra
tá,
as coisas...
Não está construindo uma coisa junto.
É, você dispõe do dinheiro, você sacrifica. Você fala assim, olha, não vou fazer isso porque só dá para eu ir. Então eu vou esperar a hora que der para ela também. E aí a gente faz juntos que vai ser bem mais legal. É meio que o joint venture. Os dois se juntam e veem no que vai dar. Né?
É, então, mas eu acho esquisito isso. Eu não sei, talvez eu esteja errada. Eu não sei, honestamente essa parte eu não sei julgar.
A gente tinha um casal de amigos que tinha até a lataria de um, assim, os enlatados.
Nossa,
de um, os
é
enlatados.
Nossa, é verdade, eu tinha esquecido desse.
Tipo, esse milho é meu.
É,
esse...
então, quem comprou essa, quem fez essa compra foi você, quem fez essa outra compra de mercado fui eu. Gente, não dá. Eu acho que você faz isso quando vocês são roommates, né?
Sim.
Quando são duas pessoas autônomas que só se juntaram ali pra poder dividir as contas e transformar a ideia de morar sozinho em uma coisa possível. Quando você é um casal, eu acho isso muito difícil.
fora a contabilidade, né? Que tem que ser muito bem feita.
Não, a contabilidade
feita,
eu não sei
né?
nem como é que eles fazem. Não, é fácil. Eu pago a conta de luz, você paga a conta de água, eu pago, sei lá, a net, você paga, sabe? Eu acho que é assim que eles dividem as coisas.
Não, mas é, eu digo dessa parte aí de, tipo, essa lata de ervilha minha, essa lata de milho sua.
Então, essa conta eu não sei fazer.
Será que põe uma etiqueta em cima? Vai etiquetando, né? Compra aquelas etiquetadoras.
É, compra o label maker e vai... O
label maker
é meu,
vai colocando.
Então, e eu não sei, assim, eu acho isso tudo muito estranho, mas eu já vi isso acontecer muito com pessoas que são da nossa idade, e eu percebo que isso acontece muito com as pessoas mais jovens, isso é muito normal pra eles. Então, tipo, ah, eu tenho uma oportunidade de fazer um negócio super bacana. Tá, pode ser uma viagem, pode ser um curso fora, pode ser qualquer coisa. A pessoa vai, ela não pensa na outra pessoa. É difícil, eu acho que eu precisaria de um conselho profissional nessa parte, porque eu, honestamente, eu acho muito estranho. Eu não fui assim... No tempo em que a gente namorou, que foram muitos anos.
Uhum.
E depois, quando a gente casou, foi a mesma coisa.
Pior ainda, né? Então, que aí que a gente dividiu tudo mesmo.
Então, exatamente.
Porque
foi
até
tipo,
o nosso namoro...
A gente pegou tudo que a gente tinha, trouxe pra dentro da mesma casa. Falou, bom, agora a gente juntou tudo. Acabou, era o que tinha. O que tá faltando agora, a gente vai ter que se matar pra comprar. E foi o que a gente fez durante esses anos todos. Você fala, pô, mas eu não preciso comprar, por exemplo, esse aquecedor aqui. Eu podia juntar esse dinheiro pra ir viajar. Mas aí só dá pra eu ir, você não vai. Ah, tudo bem, eu vou, você fica. Você vai o dia que você puder. Eu não sei, eu acho isso, pra mim, eu acho isso muito estranho. Eu acho que depois que você casa, existe uma coletividade. É meio que uma coisa que as pessoas falam de ter filhos. Você pensa nos seus filhos. Você não vai fazer uma coisa e vai deixar os seus filhos sem outra. Pra mim é a mesma coisa.
Sabe o que eu pensei agora? Eu tive uma ideia boa.
É.
Fazer um Patreon pra uma viagem.
Oh, aí sim,
pessoas, a gente quer viajar, a gente não viaja há muito tempo,
então,
vamos fazer um Patreon.
Então, a gente nunca fez festa, a gente não fez chá de cozinha, a gente não fez festa, a gente não casou de verdade, a gente só se juntou. A gente nunca deu despesa pros nossos amigos, acho que agora era uma boa hora.
Mundo, nós nunca demos despesa pra você. Por favor, mundo, nos dê algo de volta.
Já que hoje a gente tá falando de ser adulto, coisa que não é fácil, a gente vai falar agora no segundo bloco sobre...
Na verdade, era pra ser uma coisa mais romântica, mas descambou pra tristeza, né, no final.
É, mas é que a vida real é difícil.
É difícil.
A vida real é difícil.
Mas é legal, no final é legal, é tipo uma aventura.
É, uma aventura.
É tipo...
com
sabe
muitos
aquela,
altos e baixos.
Sabe aquela cena do Indiana Jones correndo com a bola gigante rodando atrás dele? É mais ou menos isso.
Só que a gente não achou o ídolo, né? Pra vender depois não, e ganhar
não.
dinheiro.
A gente até acha, mas o governo toma ele igual aquele cara tomou, né? Então é mais ou menos... A vida é um filme do Indiana Jones.
É, mais ou menos.
Em outras palavras,
isso.
Você senta no avião, tem uma cobra. No... É isso, é bem isso. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas é uma metáfora linda pra vida do Indiana Jones.
É uma metáfora muito boa. Então, mas dando continuidade, a gente vai falar agora no segundo bloco sobre o que a gente gosta de fazer e o que a gente tem que fazer na vida real pra ganhar dinheiro. Então hoje em dia tá muito naquela do, ah, eu preciso trabalhar no que eu gosto. Né, eu vou fazer home office, eu vou... Gente, caiu nessa de novo, puxam para as montanhas.
Não, home office é legal.
Não, home office é muito legal, principalmente numa cidade igual São Paulo. Mas as pessoas, eu acho que hoje, principalmente o jovem, pelo menos o que eu vejo na internet, né? Eu não sou mais jovem, mas a gente percebe muito que as pessoas... O jovem tem muito essa coisa do trabalhar com o que ele gosta, fazendo o que ele gosta. Porque com esse fenômeno dos youtubers e... antigamente dos blogueiros, né? Porque agora a gente é passado agora, né? Agora o que tá pegando são os youtubers. A gente percebe que as crianças estão crescendo com essa noção. Eu tenho ouvido muita gente comentando que tem filho, que os filhos já estão falando que a hora que eles crescerem, eles querem ser um youtuber.
É. Até eles começarem a fazer vídeo pro YouTube, que eu tô fazendo agora, e notarem que o negócio é tão chato de fazer.
Então, mas eles não acham. Eu tenho conversado com o pessoal, eu tô tentando ficar antenada e ter uma cabeça um pouco mais jovem, tá um pouco difícil.
Só de usar o termo antenado,
eu tô tentando, e assim, eu percebo que eles gostam muito, eles acham incrível. Por exemplo, pra mim, que editar um vídeo é uma tortura, eles acham maravilhoso, eles acham demais. Eles falam pra mim, não, mas eu não acho ruim. Ah, eu faço em 5 minutos. Ah, eu não sei o quê. Não,
mas aquelas edição cagada também que eles fazem.
Bom,
só
mas aí
minutos.
Não vamos entrar no mérito. Tem muito youtuber hoje ganhando dinheiro e ficando famoso fazendo edição cagada.
Mas então, não, assim, mas você pode ver que a primeira coisa, eles ganharam dinheiro, ficaram famosos, a primeira coisa, eles contratam um editor.
Claro, mas eu não acho que eles achem isso tão ruim. Eles não veem isso como um ponto tão negativo do que seria o trabalho deles. E eles veem todo esse glamour. Então, assim, antigamente, quando a gente era criança, né? Isso eu tô falando de muitos anos aí pra trás. O que que era o chance? Para as meninas era ser modelo, porque era o ponto alto do glamour, era ser modelo, ou ser atriz de TV, porque é onde elas iam ficar famosas de verdade.
Mas a atriz de TV é o youtuber de hoje.
Então, mas hoje é o youtuber. E é engraçado isso, porque eu tava ouvindo esses dias uma entrevista daquele PC Siqueira na Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan. E assim, eu peguei já no final, eu não ouvi tudo que ele disse. E ele falou várias verdades. Falta, às vezes, um pouco de profundidade nessas pessoas.
Uhum.
São pessoas que falam, falam, falam e até falam bem, porque são profissionais de comunicação, bem ou mal. Eu não sei qual é a formação dele. Mas você percebe que, assim, todas as perguntas que eram feitas pelos apresentadores faltava um pouco de profundidade na hora de responder. Uhum. Faltava um pouco de clareza. E a nossa juventude tá crescendo querendo se espelhar nisso. E para eles, o que é legal é trabalhar no que você gosta. Uhum. E essa geração de youtuber tá colocando isso à prova, assim, como nunca.
Nem sempre trabalhar no que você gosta quer dizer que é trabalhar em algo que você tem talento para aquilo.
É,
você pode gostar de pizza e não ser um bom pizzaiolo.
É.
Tá sendo vendido agora com esses caras de coach, né? Esse pessoal que dá essas palestras motivacionais. É sempre aqueles... Tem uma lista de frases que eles sempre repetem, né? Corra atrás dos seus sonhos.
Sim, eu acho que a gente tem 99% que correr
transpiração, 1% inspiração e blá, blá,
então,
blá.
Então, é que o empreendedorismo tá muito em alta, né?
Uhum.
Eu acho que o empreendedorismo, na verdade, tá muito em alta por conta da falta mesmo de mercado de trabalho pro jovem.
Também.
A gente tá vendo umas pesquisas, assim, assustadoras de que os jovens de 30 anos hoje... Eles não chegaram em lugar nenhum e eles não estão vendo perspectiva de chegar em lugar nenhum.
E o pior é que esses jovens de 30 anos eram os jovens que, quando estavam com 20, fizeram aquelas pesquisas perguntando o que eles queriam, onde eles queriam estar daqui 5 anos, e eles falavam que eles queriam ser gerente de criação.
É.
Né? E em 10 eles não conseguiram metade do que eles queriam fazer em 5.
Então,
né?
Mas eu acho que muito da história do empreendedorismo é porque você acaba sendo forçado a isso.
É,
porque você,
se mexer,
não tem,
né?
Você não tem um mercado de trabalho que absorva todo mundo. A gente tem uma quantidade gigante de gente saindo de faculdade todo ano. Não vai ter mercado para esse povo todo.
É, e tem outra coisa, né? Hoje você tem ferramentas que ajudam quem é empreendedor.
É.
Há 20, 30 anos
bastante.
Atrás, você não conseguia fazer
nada.
Você queria fazer hoje você cria um canal no YouTube e você tá lá falando com milhões de pessoas, se você conseguisse destacar. Antigamente, o que você ia fazer? Um fanzine. Era o máximo que você ia conseguir
verdade,
fazer.
É verdade, um fanzine.
Imprimir com mimeógrafo.
Os nossos ouvintes perigam, muitos deles nem saberiam o que é um fanzine.
Imprimia com mimeógrafo nos anos 80, com impressora nos anos 90, levava na banca de jornal e pedia pro tio distribuir de graça.
É, ou deixava naqueles pontos que tinham a ver, né,
sim,
com o assunto do seu fanzine.
Loja
se
de
era
gibi,
música, em loja de disco,
de disco, essas coisas assim, porque era alternativa.
Obviamente, o mundo moderno facilitou muito a vida do empreendedor. Mas o problema é que hoje a gente tem uma quantidade enorme de empreendedores.
É, todo mundo é empreendedor.
Todo mundo. Mas, então, eu acho que também muito porque, primeiro, é uma coisa bonita? É. É uma coisa convidativa quando você pensa e você ouve essas palestras e tal. Você fala, poxa, vou fazer o que eu gosto, vou trabalhar com o que eu sonhei e não vou ter chefe. É lindo.
Uhum.
É lindo de verdade.
E vai pagar de gostosão depois. Todo mundo vai falar, nossa, o cara conseguiu, chegou lá.
Mas, assim, é difícil. E isso eu acho
é dificílimo.
Que eu nunca fui empreendedora. A vida inteira eu trabalhei pros outros. E assim, a maior parte do meu... Não, hoje eu acho que eu já nem posso mais dizer isso. Eu acho que 8 anos de Bazar Pop, eu nem sei se dá pra dizer que a maior parte do meu... Porque teve o tempo de estágio que não conta. Então eu acho que hoje já eu posso dizer que tá meio a meio. Ou até já passou o meu tempo de empreendedora, né? Do que o meu tempo de trabalho pros outros. Mas não foi porque eu quis, eu acabei indo sem querer, assim, tipo, eu fui na onda e fui. Mas eu acho muito difícil, muito difícil.
Bom, se você quiser fazer uma comparação, fazer uma comparação com banda. Quantos milhões de bandas tem por aí, de rock? E quantas que conseguem realmente ter alguma expressão, vender, se manter?
É,
durar o suficiente. São, porque tem bandas
minoria,
também que estouram, fazem sucesso com uma música, One Hit
então,
Wonder.
Mas aí
né?
eu acho que você tá levando pro lado da web celebrity, né? Você tá falando do cara que é youtuber,
não,
do cara
só tô
que
comparando.
É um blogueiro ou que é um influencer hoje.
Não, eu tô comparando a banda com uma empresa, porque a empresa é a mesma coisa. Quantas pessoas montam a empresa e não dá em nada? Ou dá, mas o cara se segura 1-2 anos só.
É.
Ou vende... O cara monta uma empresa... Se eu pegar o exemplo da própria empresa que eu tinha, a gente durou aí, sei lá, 8-9 anos, ou talvez um pouco mais. Só que a gente nunca explodiu, assim. Nunca teve um baita de uma clientela, ganhou grana pra caramba, assim. A gente se manteve.
Podemos dizer a mesma coisa em tempos de bazar pop e canal masculino,
não é uma
né?
coisa. A gente se manteve o tempo todo. Então, a gente consegue se manter. A gente não alcançou sucesso absurdo,
é.
Né?
Então, mas esse a gente consegue se manter também é com muito sacrifício.
Sim.
Muito sacrifício. Porque as pessoas, às vezes, que estão do lado de lá, eu já ouvi de algumas pessoas que acham que, nossa, a gente sempre se deu super bem. Porque, né, vê o lado legal da coisa. Porque, obviamente, a gente não vai ficar expondo o lado difícil. Porque não tem interesse para as pessoas ver o lado difícil da história. A gente tem que produzir conteúdo e tem que mostrar isso para as pessoas se interessarem pelo que a gente produz. E as pessoas do lado de lá acham que a gente, nossa, é mega bem-sucedido. E aí, quando conhecem a gente melhor, descobrem que não é nada disso.
É, o Carrasco...
Elas vivem melhores do que a gente.
O Carrasco falou pra gente, né? Que achou que
sim,
a vida...
Sim, o Carrasco já falou isso
vida
pra gente.
De podcaster era um glamour,
é,
assim.
Era um super
mundo...
glamour. A gente falou, meu, você tá completamente errado.
Muita gente pensa isso. E justamente por causa desse negócio. Pô, o cara, ele faz o que ele gosta, ele vai em eventos, ele ganha coisas
mal
e tal.
Mal sabem eles que tem muito evento que a gente vai por pura obrigação.
Por
a gente não tá
obrigação.
Com a mínima vontade de ir.
Não é? Você ganha muita coisa legal, ganha muita porcaria, que depois você não tem o que fazer.
É, exatamente.
E ainda tem que rir, né? Porque você precisa fazer um bom relacionamento. Né? Então, essa coisa, assim, do trabalhar com o que gosta... É, eu acho que se você conseguir trabalhar, você já tá bem.
Então, eu posso
porque
dizer
não tem
uma
trabalho
coisa.
Ruim. O ruim é ter que
exatamente.
Trabalhar, como diria o Senhor Madruga.
Não, eu não ia dizer essa frase do Senhor Madruga, mas eu ia dizer o seguinte: trabalhar com o que gosta ainda é trabalhar. E trabalhar
e muitas
é foda,
vezes...
entendeu? Porque
não,
tem muita coisa legal, mas
não,
tem
mas
muita coisa difícil.
Muitas vezes trabalhar com o que gosta estraga o que você gosta.
Também.
Porque você, às vezes, você pega uma coisa que te dá um baita de um prazer. Só que aí o dia que você vai trabalhar com aquilo, você vê que é um mercado de merda. Que as
então,
pessoas
isso
te tratam mal.
Comigo com o direito.
É.
Eu entrei na faculdade com uma ideia. Ah, eu vou ser advogada. Eu nunca quis prestar um concurso público. Eu queria ser advogada.
Vou colocar os bandidos atrás das grades.
Não. Eu nem pensava em trabalhar na área criminal.
Eu pensava
mesmo em fazer qualquer outra coisa. Eu não sabia qual área, mas nunca tinha pensado em trabalhar com um penal. Penal, obviamente, é a área de mais glamour da faculdade de direito. Todo mundo é apaixonado. Só que na hora que você vê a vida real, você muda de ideia. Porque aquilo ali é dureza. Mas assim, quando eu comecei a trabalhar de verdade com aquilo, foi quando eu entrei no meu primeiro estágio, que eu comecei a ver a vida real, eu falei, como assim? Isso aqui não é pra mim. Só que nessa brincadeira, eu tava no terceiro ano já. Eu já tinha feito 2 anos e meio, eu tinha feito metade da faculdade já. Então, eu acabei terminando. Mas é a desilusão, é você ter uma imagem de uma coisa que mostram pra você na TV, e essa história das pessoas acharem que o podcaster é um cara foda, que vive super bem, e que não é nada disso. A vida real é completamente diferente.
Muita gente acaba, né, fazendo, né, uma troca, às vezes, de trabalho e vai atrás do que acha que, ah, eu gosto disso, então eu vou trabalhar com isso. E, às vezes, acaba até voltando, né, pro emprego antigo, porque vê que aquilo... Muitas vezes, o que você gosta não quer dizer que é alguma coisa que dá dinheiro.
Pois é.
Sei lá, o cara gosta, sei lá, de fazer bichinho de dobradura de papel. E tá, e qual é o mercado pra isso, sabe? Pra origami no mundo moderno. A não ser que você tenha alguma boa sacada e descubra que dá pra vender origami, sei lá, pra enfeite de festa de casamento, sei lá, alguma coisa assim.
É, então, sabe que às vezes eu percebo, eu penso isso, e eu sei que eu tô sendo, às vezes, eu tô pensando pelo lado errado, mas eu vejo, às vezes, em alguns eventos, esse pessoal de caligrafia. Nossa, eu acho uma coisa tão linda. Quando eu era adolescente, eu era apaixonada por isso. Eu adorava. Porque era o máximo que eu conseguia chegar perto de um desenho. Porque eu nunca consegui desenhar. Eu nunca soube desenhar. E aí eu vejo as pessoas, alguns eventos, poucos, obviamente, tem esse negócio da caligrafia, do cara escrever ali na hora alguma coisa pra você. E eu sempre... Nossa, eu acho aquilo lindo. E aí eu penso, mas gente, como essa pessoa consegue se manter fazendo isso? É o primeiro pensamento.
Olha, hoje
que tem
em
na
dia,
minha cabeça.
Hoje em dia tá em alta, então eu acho que hoje deve ter mais trabalho.
Mas
realmente,
assim, né?
Alguns anos atrás eu acho que devia ser bem mais complicado. Pois mas é. Também, como tá em alta, tem mais gente fazendo. Então o cara tinha menos concorrência, hoje tem mais.
Então
que o mercado vai meio que vai se equilibrando, né? É meio assim que acontece. Mas eu posso dizer, por exemplo, por mim mesmo, eu fiz curso na Escola Pan-Americana de Arte, queria aprender.
Você praticamente trabalhou só pra você sua vida inteira. Você teve um curto período de tempo, você trabalhou pra. Ou você foi contratado, né? CLT bonitinho.
Isso,
mas o restante da vida inteira.
Foram quase 3 anos que quase valeram por 10, mas eu trabalhei.
Né, esses fios de cabelo branco que você tem hoje é
muito
culpa
veio daquela época. E o que que acontece? Se você perguntasse pra mim o que eu queria estar fazendo hoje, sei lá, eu ia falar que eu queria estar desenhando quadrinho. Só que primeiro, eu reconheço que eu não tenho o talento de um Jim Lee, um Mike Deodato, pra falar um brasileiro,
sei
o Roger
lá,
Cruz.
Talvez tenha, faltou explorar melhor a oportunidade
não,
pra
não
isso.
Não, é, não é. Todo mundo tem aquilo que faz.
Sei lá.
Se eu fosse dar um conselho pras pessoas.
Por exemplo, o Romero Brito, ele é um caso que qualquer pessoa diria pra ele, você não tem
não,
talento.
Não.
Mas olha o sucesso.
O Romero Brito, ele tem talento. O que aconteceu foi que ele estourou na hora certa. Ele tinha a linguagem visual dos anos 90, que foi quando ele explodiu. Que todo mundo queria ter um quadrinho do Romero Brito na sua casa.
Ah, eu sempre achei
hoje,
bonitinho, podem me julgar.
Não, hoje virou uma coisa meio cafona. Assim como tem coisa dos
datado,
anos 80.
Ficou datado.
Como tem arte dos anos 80, que hoje virou cafona. E você vê, o Andy Warhol não virou, virou um negócio coach.
É.
Então, vai muito do tipo de coisa que o cara faz. O cara fez uma coisa muito com cara de anos 90. Você pegar a estética dos anos 90 da arte, era muito parecido com aquilo que ele faz hoje. Sim, eu gostaria de estar desenhando quadrinho, mas eu não tenho o talento suficiente para fazer algo do nível que eu queria fazer.
Sim,
entendeu?
E o mercado também é um mercado muito pequeno.
E é um mercado pequeno, é um mercado difícil. Então você tem que ser muito bom para poder se destacar. Você não pode ser mediano. Nos Estados Unidos você tem um mercado
tipo
maior.
É tipo o karatê bom ou o karatê... Ruim.
Se é um karatê médio, te esmagam que nem uva. Isso o senhor Miyagi nos ensinou com... É assim, ou você é muito ruim, porque aí você desiste de fazer o negócio, ou você é muito bom e aí você vai atrás e você consegue alcançar o que você quer. Eu acho que você tem que fazer... Você não tem que fazer o que você gosta exatamente, você tem que fazer o que você é bom. Às vezes você tem uma coisa que você nem gosta muito, mas você é muito bom naquilo. Só que a partir do momento que você começa a desenvolver, ganhar dinheiro pra caramba com aquilo, ser reconhecido, receber elogio, cara, você vai começar a amar aquilo.
É, isso é verdade.
Porque é muito melhor do que você...
Não, reconhecimento é uma coisa muito importante.
É muito importante.
Às vezes não é só nem a questão de muita grana. É uma questão de grana, obviamente, mas o reconhecimento faz uma diferença muito grande.
Sim, porque às vezes aquela coisa que você nem gostava muito de fazer, mas pra você era fácil, era simples, sei lá, você é bom em matemática... E você começa a receber um monte de elogio.
Esse
e as pessoas...
nunca foi meu caso.
É, nunca foi meu caso também. Mas aí você começa a trabalhar com alguma coisa que envolva muito a matemática. Você começa a se dar muito bem. Sei lá, chutei aí qualquer coisa pra dizer. É, você vai uma hora, você vai amar aquilo. Você vai falar, caramba, eu sou bom nisso. As pessoas me consideram. Hoje eu tenho reconhecimento no social, profissional, por causa de uma coisa que eu podia estar hoje. Ah, eu amo desenho, ou música, né? Todo mundo tem uma certa hora da vida, homem principalmente, né? Que sonha em montar uma banda. Só que, cara, primeiro que não é essa coisa
então,
linda que
esse
pintam.
Esse sonho eu nunca tive porque eu nunca tive talento pra aprender um instrumento
mas
musical.
Mas isso porque você não cismou. Você não cismou de fazer uma banda de qualquer jeito. Falou, não, eu quero fazer
não,
de qualquer maneira.
Eu entendi que eu não tinha jeito pra coisa.
Então, por quê? Porque você não foi na casa de avô atrás do meu sonho. Isso é o que eu gosto e eu quero trabalhar com o que eu gosto.
Vendo por esse lado, eu sou obrigada a dizer o seguinte. Eu estudei uma coisa que eu achava que eu ia gostar. Eu gostei durante o tempo de estudo, mas eu não gostei de trabalhar com isso, que foi o direito. Depois eu fui pra área de evento, que era uma coisa que eu não gostava, mas dava dinheiro. Então eu suportava, porque eu ganhava dinheiro. E depois eu mudei pra blog, né? Então hoje eu trabalho com moda e com beleza. Eu não imaginei que eu fosse gostar do que eu faço hoje.
Uhum.
Eu achava que seria legal, obviamente, né? Trabalhar com moda e beleza, ninguém nunca vai chegar pra você e falar, ah, isso aí é chato, principalmente pra mulher.
Uhum.
Mas eu não imaginava que eu ia gostar, eu imaginava só que eu ia achar legal. Ia ser melhor do que trabalhar com o direito, que era uma coisa que eu não queria mais. Hoje, eu posso dizer que é o que eu gosto de fazer.
Então, mas é aquilo que eu te falei.
Se você perguntar pra mim, não foi o meu sonho, eu caí sem querer. Mas é o que eu gosto de fazer. Se você falar pra mim, o que você quer fazer? O que você gostaria de estar fazendo? Eu gostaria de estar fazendo o que eu estou fazendo. O único problema é que é uma área muito difícil de se manter. Então, talvez no futuro eu não consiga continuar fazendo isso. Então, esse hoje é o medo. É o medo de, no futuro, não poder mais fazer isso. Ter que voltar pra uma coisa que eu não goste.
Uhum.
Mas hoje, sem querer, eu caí na coisa que eu gosto.
É, então. Mas por quê? Porque você sentiu que era uma coisa, na verdade, não era uma coisa só que você gostava. Era uma coisa que você conseguia fazer bem. Você viu a coisa andar pra frente. Você levou isso adiante porque você ouviu elogio. Você viu por audiência. Isso é uma coisa fácil de medir pra nós, porque a gente tem audiência.
É.
Então você fala, pô, os números estão crescendo.
Posso fazer jabá? Posso fazer jabá? Aproveitar o podcast pra fazer jabá?
Pode.
8 anos de Bazar Pop. E aí a gente tá fazendo um sorteio lá, que não é nada de fenomenal, assim, um sorteio super básico. E eu tenho recebido uns e-mails tão lindos que, tipo, você fala, eu tô no caminho certo.
É, então.
Eu não recebi um e-mail de gente falando, ah, mas tal coisa eu acho mais ou menos. Todos os e-mails são muito legais, muito positivos e muito tipo, meu, eu espero que vocês continuem assim. Então, sei lá, pode não ter 1 milhão de seguidores e o caramba 4, mas quem tá aqui com a gente desde o começo, e são 8 anos e muita gente fala que segue desde o começo, lê todo dia desde o começo, então alguma coisa de certo a gente fez, né?
É, que é aquele negócio também, nem sempre a audiência grande é uma audiência inteligente.
É, eu concordo.
Se fosse assim...
O problema é explicar isso para as empresas que são os anunciantes, né?
Se fosse assim, a Cultura ia ser o canal de TV com maior audiência do Brasil.
É verdade.
E não é. Então, a gente tem, tanto no podcast, né, a gente tem que agradecer e elogiar nossos ouvintes no podcast, porque não é também a maior audiência, mas são pessoas muito qualificadas, a gente vê pelos e-mails que mandam, pelo nível da conversa, pelo jeito que quando eles abordam a gente em algum lugar, o nível da conversa que eles vêm ter com a gente. Então, é diferente, é um público legal. Eu prefiro muito mais ter um público pequeno para médio do que ter um público gigantesco e lidar com um monte de lontra idiota por aí.
Eu concordo.
Né? Então, eu acho...
Gênero, número e grau.
Então, eu acho que o sucesso também é você atingir as pessoas que você quer atingir. Eu acho que deve ser muito frustrante para essas pessoas, esses artistas, por exemplo, que queriam fazer coisas muito mais intelectuais ou falar com um público diferente e hoje estão fazendo coisa para gente idiota que mal sabe fazer um zero com um copo na areia. Né? Mas... eu acho que o recado está dado. Pense muito bem.
Trabalhe com o que dê dinheiro.
Trabalhe com o que dê dinheiro.
Só com o que você gosta.
Antes de você, antes de você se jogar nessa jornada maluca atrás de uma coisa que você gosta e tal, avalia bem o mercado, avalia bem as possibilidades que você tem aí para você, seus contatos, faz aquele cursinho básico num Sebrae, alguma coisa assim, para entender o seu negócio.
Também, eu acho que se você também não se arriscar, você também não chega em lugar
nenhum. Tem o risco, tem o fator de risco.
Porque é muito fácil você ter um empreguinho lá que pinga lá aquela graninha todo mês, mesmo que não seja o que você gosta, mesmo que não seja muito.
Mas aí vai dos corrones, né?
É.
Vai do culhão que o cara tem. Se ele tiver.
Né? Não tem um certo e um errado. É difícil.
É difícil.
É muito difícil.
Mas eu vou dar uma dica voltando ao nosso primeiro bloco. Se você for casado, a decisão vai ser bem mais difícil. Porque, de novo, vai ter outra pessoa implicada. E aí você tem que conversar e ver se a pessoa
se ela embarca com você.
É, né? se ela vai estar lá junto com você ou não, porque você vai estar arriscando outra pessoa junto com você.
É verdade.
Então é mais difícil. Então, se for fazer esse tipo de maluquice, prefiro então fazer enquanto você é solteiro, pra não arriscar o pescoço de outrem.
É, de outrem, muito bem, olha lá.
Chegada do inverno, que não assola todo o Brasil, né? São só alguns estados aqui que são mais atingidos por essa estação do ano, né? Você vê o pessoal lá no Nordeste, é verão o ano inteiro.
Eles têm... Em compensação, o pessoal do Sudeste e do Sul ano tá sofrendo.
No Nordeste eles têm o verão e o verãozão, né? Eles têm tipo um verão mais quente e um verão mais frio.
O inverno pra eles acho que é tipo coisa de...
O dia
20 graus,
fez 20 graus já é festa, porque é quente pra burro, né? Você pegar... Fortaleza, essas cidades de Natal são bem quentes, né? E tem o pessoal do Norte também, que também é bem quente, ainda tem a umidade toda de lá,
é
que
verdade.
Ainda deixa bem abafado.
Que é bem complicado.
Apesar que outro dia eu tava vendo a previsão do tempo e tinha uma previsão de queda de temperatura no Acre.
Olá.
Porque ia subir uma frente fria pelo lado da América Latina.
Tá vendo?
Ia pegar
eles
o Acre.
Eles precisam de casacos.
Ia dar tipo 10 graus no Acre. Olá, eu falei, nossa senhora, os caras devem estar malucos lá com isso.
Acendendo fogueira em
deve
casa.
Ter gente que não viu isso na vida inteira lá.
É, verdade.
Não, mas aqui no sul, realmente, o sul e sudeste, principalmente São Paulo, tem um clima bem sui generis, por causa da nossa localização.
É, porque o Rio é sudeste e não chega a fazer tanto frio.
Não, e eu diria
né?
a cidade de São Paulo, porque você pegar o interior de São Paulo, por exemplo, é quente. Né? Tem algumas cidades que por ser serra são mais frias, ou por ficar em Mata Atlântica, essa coisa toda, pega um pouco de frio. Tem a mata ali que pega a Serra da Mantiqueira também, então são mais frias, são cidades altas. A gente tem o sul, né? A gente tem o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aí são bem frias mesmo. É, eu já fui pro Paraná, já fui pra Curitiba, e lá quando faz frio é uma coisa de louco também.
Bom, eu não preciso mencionar minhas origens.
Não, aí não.
Porque eu sou lá do Mato Grosso do Sul, barra Paraguai, e lá faz um frio do cão.
É, então, você vê, também é um pouco...
bem frio. O verão é muito quente e o inverno é muito gelado.
Mas sem mais delongas, vamos falar de roupas fundamentais pro frio. Aquelas roupas que você, se você tiver, você vai estar preparadaço para enfrentar
então,
a queda
você sabe
de temperatura.
Que quando eu vi que a gente ia falar sobre isso, eu lembrei de uma coisa muito engraçada. Durante os anos 90, na minha época de faculdade, eu não tinha casacos pesados. Uhum. Eu não tinha. As minhas roupas de frio eram moletons. Grossos, mas eram moletons. Uhum. E aí eu enchia de roupa, né? Uma camiseta,
duas camisetas. Nos anos 90, tudo era resolvido
tudo
com moletom.
Tudo era resumido no moletom. E assim, sei lá, tipo, essa história de casaco era uma coisa que, não sei, não passava pela minha cabeça. O normal é, tá muito frio? Sai de moletom, bota um cachecol, uma luvinha e tá tudo resolvido.
Três camisetas por baixo,
exatamente,
manga comprida.
E passava um frio do cão. Aí eu lembro que um dia, eu fazia aula de alemão ali na Vila Mariana e tava muito, muito frio naquele dia. E aí eu tava cheia de moletom e uma jaqueta de jeans por cima. Uhum. Que nesses dias não esquenta muita coisa. Aí um professor meu, que era alemão de verdade, chegou e falou do frio e tal. E aí a gente falou, nossa, mas tá muito frio. E ele, não, gente, mas calma, aqui o frio até que é light, né? Comparado com o frio na Alemanha. Aí ele falou, mas sabe o que, eu noto que aqui no Brasil as pessoas não percebem? E todo mundo ficou prestando atenção no que ele tava falando. Que a gente não tem o hábito de ter casacos que protegem essa parte aqui das costas, de quando você senta, uhum. essa parte da roupa às vezes levanta conforme você se mexe, e isso te gela. E eu nunca tinha pensado nisso. E eu falei aquele dia, gente, esse homem tá coberto de razão. A partir de então, eu sempre passei a ter uns casacos mais longos. Isso faz uma diferença muito grande.
É, o brasileiro ele tem um problema se vestir em camadas. O brasileiro não consegue ter mais de duas camadas de roupa.
É, ele se incomoda.
Ele
né?
se incomoda. Então ele tem que ter, tipo, uma camiseta de manga comprida e uma jaqueta. Se ele não conseguir se aquecer com isso, ferrou-se.
É, que era o que aconteceu comigo nessa época aí dos anos 90. Era
então,
assim.
Então era assim, você pegava uma. Você tinha que ter um moletom com um dedo de grossura, que era o seu moletom do dia frio.
Isso, era isso aí.
E você tinha que ter um moletom mais leve pro dia que tava era meia estação. Então,
um era flanelado, como isso. chamava, e o outro não era.
Não era flanelado. Então era esse. essa era a roupa de frio.
Essa era a vida do
O brasileiro, ele não tinha essa coisa. Hoje, tanto que o pessoal tira barato do paulistano, né? Do paulista. Fala, caiu a temperatura pra 18 graus, o paulistano já tá de casaco. Vou explicar como funciona a elegância do paulistano. Não é que o paulistano já está de casaco. O paulistano tem um casaco para 18 graus, o paulistano tem um casaco para 16 graus e o paulistano tem um casaco para 10 graus.
É verdade.
E não é que a gente coloca o casaco desesperado, não. A gente...
É porque tem casaco que é mais leve, né?
Um casaco
ele é só
leve,
uma proteção, se bater um vento,
pesado.
Uma chuvinha. E aqui em São Paulo chove pra caramba.
Isso, e acredito que as pessoas também em outras localidades frias, tipo Paraná, né, Curitiba...
Com Porto Alegre, certeza.
Sejam da mesma maneira. Os caras saibam lidar com o frio e saber também, ó, vestir em camada é bom porque você...
Tá preparado pra tudo.
Não, e outra coisa, né? Você entra num lugar que tá mais quente, você tira um casaco, coloca na chapelaria ou deixa numa cadeira e tal. E você tá bem.
Na hora que você sai do ambiente, você se protege.
É, você não fica naquela... Você tá vestindo um moletom super grosso, aí você tira por baixo, tem uma camiseta escrito Capoeira Santa Teresa Mestre Pelé. Você não pode tirar o moletom, vai passar
de
calor.
De manga curta.
É, de manga curta.
Aí você passa frio.
Toda cheia de buraco.
E vergonha.
É, você não vai tirar o moletom, vai ficar passando calor, entendeu? Então, dessa maneira, você consegue frequentar vários ambientes. Que é aquela coisa também de você ter um casaco, né? É, tipo um trench coat. O trench coat você pode vestir por cima de um terno.
É, né? Fica super elegante.
Fica super elegante e protege da chuva,
o terno.
Do frio. É. Né? O terno... Aqui a gente não tem tanto esse problema, mas lá fora tem o problema da neve, né? É. A neve, ela descolore, ela faz um monte de coisa. Então, o trench coat...
Não,
eu diria
aqui,
que a primeira peça da nossa lista aqui, se a gente for fazer uma lista de roupas para o frio, eu diria que um casaco, um belo casaco, um trench coat seria um dos primeiros.
É, não precisa ser o da Burberry, né? O original. Que quer é dizer, precisa, mas a gente faz de conta que não.
Precisa, a gente necessita, precisa.
É, mas deixa pra lá. Mas assim, eu acho legal do Trendcoat é que, por exemplo, você sai e aqui em São Paulo é terrível porque chove, às vezes, nas horas mais absurdas. Quem usa terno sabe como é difícil de ficar mandando isso na lavanderia, é caro. E o Trendcoat, ele protege a roupa também, né?
Sim.
Além dele te proteger do frio e do vento e da garoa, ele protege a roupa. E isso é legal, porque aí você chega, você tira o seu Trendcoat, dá uma batidinha nele, põe ali no cabide, ele fica ali secando, escorrendo, e a sua roupa tá bacana.
Se for um Trendcoat de boa qualidade, ele vai ser feito de gabardine, que é um tecido impermeável, criado há mais de um século atrás.
E aí voltamos ao original Burberry, né?
Burberry. Thomas Burberry criou o gabardine e, consequentemente, depois ele criou pro exército o Trendcoat, né? Que é por isso que chama casaco de trincheira, né? Porque era um casaco para proteger os soldados do frio quando eles iam para a guerra. Então eles usavam na época um casaco de lã, que molhava e fazia eles passarem mais frio ainda.
Não, imagina o peso também
que
ficava.
E o peso, né? É. Então era muito desconfortável. E o Trendcoat salvou a vida dos caras na friaca.
E hoje custa uma pequena fortuna.
Eu acho também que se a gente fosse listar outra coisa que é bem importante... E eu conheço um monte de gente que não tem. Eu acho absurdo as pessoas não terem tricô. Não ter uma boa blusa de tricô.
Ah, tricô é uma delícia.
Mas um monte de gente nem tá aí. O cara compra lá um moletom e pra ele tá bom. Mas
então,
o tricô,
mas você sabe que eu acho que foi uma moda, né? Que rolou. Eu lembro que nos anos 90 o tricô ele pegou muito. Principalmente o de gola alta.
É, mas muito pra mulher.
Também, mas o masculino também tinha. No final dos anos 90, você pode ver, pegar Friends. Tem episódio que o Ross tá usando. Pegou muito. E aí, de repente... Como naquela época, hoje já não é mais, né? Mas a moda naquela época era muito isso. De repente a coisa sumiu do mapa. E aí sumiu. Eu lembro que ficaram anos. E os meus ficaram guardados porque eu nunca tive coragem de me desfazer. Eu sempre gostei muito de tricô. Hoje eu tenho eles aí bonitinho, eu consigo usar.
É, não, eu também tenho vários que são bem antigos, assim, tem anos, mas estão dando pra usar numa boa.
Então, e é uma peça maravilhosa, porque te esquenta
confortável
super bem,
pra
dura muito. É só você não jogar na máquina, aquela coisa toda, e tá tudo certo.
E é uma peça sofisticada, né? Dependendo do tricô que você tem, você põe ele, por exemplo, com um terno,
lindo,
com blazer, fica bonito pra caramba. Não é aquela coisa com cara de pijama que você usa em casa, né? Então é mais legal ter um tricô. Né? Fala mais uma peça aí que vem à sua cabeça.
Olha, pra mim, assim, quando fala de inverno, eu não tinha, eu ganhei um par e hoje eu não consigo mais pensar em não ter luva de couro.
Luva de couro é uma coisa muito legal.
E é maravilhoso,
quem
muito
usa,
gostoso.
Sabe
muito.
O conforto de você estar com as mãos sempre quentinhas. Você vai pra qualquer lugar e a mão tá sempre quentinha.
Porque assim, quando eu usava de tricô, a minha mão transpirava. Eu não sei se isso é um problema só meu, mas a minha transpirava e com a de couro a mão não transpira. É muito bom.
É diferente mesmo. E é muito elegante. Né?
Muito,
a luva de couro é muito sofisticada.
Muito.
Né? Outro acessório, né? Já que a gente tá falando de acessório, eu acho que um acessório muito importante é cachecol.
Ah, sim.
E eu acho legal do cachecol...
Cachecol,
que
se... lenço, né? Tanto pra homem quanto
tipo
pra mulher.
Tipo sharp, né?
É fundamental.
Porque, esses que são mais finos, você pode usar até num dia um pouquinho mais frio, tipo outono, né?
É.
E esses mais grossos, que são de tricô, de lã, você pode colocar num dia bem frio, que ele te protege bastante.
É muito gostoso. Você sai na rua, né? Você põe aquilo, você dá uma volta daquilo boa no pescoço.
E outra coisa legal é que se ele não é muito grande, aqui tem uns enormes, né? Tipo o Dr. Who.
Os maiores, eu adoro.
Então, mas se não é muito grande, ele cabe na bolsa. Ele cabe num. Sabe, você não precisa. Não é tipo uma blusa ou uma jaqueta que você não tem como carregar. Você põe dentro de uma bolsa ou da mochila e leva pra onde você quer.
É
um negócio que te salva a vida.
Sim.
Outra coisa também que eu acho fundamental pro frio. É um casaco corta-vento, mas bem pra quebrar galho mesmo. Sabe aquele dia que você sai, tá sol, tá beleza? Aí você chegou às 6 horas da tarde, caiu 10 graus. Você fala, putz, eu só tô aqui com uma blusinha. Você joga um corta-vento por cima, ele não vai te aquecer, super aquecer, mas ele vai te proteger do vento frio e vai poupar você de pegar uma gripe daquelas grossas.
Eu acho ele, pra mim, onde ele é mais útil é na ida e na volta da academia, no frio.
Isso.
Fora
academia,
esse período, eu acabo não conseguindo usar muito, porque eu sou muito friorenta, e aí pra mim ele não serve.
Mas o corta-vento, ele tem uma coisa muito boa, que assim como o cachecol a gente tava falando, você pode dobrar ele pequenininho e colocar numa mochila
isso
também.
Isso é verdade.
Porque ele não tem volume.
Ele fica até menor do que o cachecol.
Ele não tem volume porque ele é praticamente uma folha, né, de nylon. Mas ele protege pra caramba. Alguns têm capuz, às vezes na chuva. Tem uns que são impermeáveis, você coloca aquilo lá e te salva de tomar uma chuva.
Não, é bem útil.
Deixa eu pensar em outra coisa aqui que eu acho bem legal pra inverno. Pô, jaqueta. Jaqueta é um item fundamental.
Ah, jaqueta é fundamental, porque jaqueta dá pra você, pros dias de muito, muito frio, se não for uma jaqueta de couro, não vai resolver muita coisa. Mas, se for um dia de médio frio, você consegue colocar uma malha por baixo, você faz uma sobreposição, você põe uma camisa, um cardigan, por exemplo, por cima, e aí você pega e põe uma jaqueta.
Sim, ou então...
Já tá ótimo, fica super bonito, e você pode tirar, se esquentar durante o dia, você tira alguma dessas peças, e te protege bem.
E atualmente o pessoal tá fazendo até sobreposição por cima da jaqueta, então você ainda coloca um casaco.
É, você mas pega... aí eu acho que fica, na minha opinião, fica um pouco pesado, você não consegue se mexer muito bem.
Então, você tem que ter uma jaqueta que seja, ela tem que ser maleável, então tem que ser alguma jaqueta que, por exemplo, tem jaqueta de jeans que dá pra fazer, porque elas têm bastante elastano.
É, tem outras que já não dá.
E ela tem que ser sequinha no corpo pra você jogar o casaco por cima e você não ficar parecendo o bonequinho do Michelin.
É.
Né? Bonequinho de marshmallow do Ghostbusters. Então ela tem que ser sequinha. Então se você tem uma jaqueta que é mais sequinha, mais certinha no corpo, dá pra jogar um casaco por cima também, fazer uma sobreposição e aí vai proteger bastante do frio.
Agora, uma dica que eu acho que é fundamental e muita gente se recusa a prestar atenção nisso, obviamente nem sempre é possível porque é um pouco mais caro. É na hora que você vai comprar um casaco, pensa bem. Um casaco é uma coisa que não é modinha, é uma coisa que você vai ter por anos e anos se você souber cuidar dele, se você souber guardar ele bem e você não deixar ele mofar no guarda-roupa. Você procurar casacos que são de lã. Ou, pelo menos, se não for 100% lã, o que hoje em dia tá um pouco mais difícil, são só as marcas muito top que hoje tem 100% lã. Você procurar um casaco que na composição, ali na etiqueta, você vai ver que a maior parte dele é feita de lã.
Uhum.
Esse casaco, ele vai esquentar muito mais do que um casaco sintético e ele vai durar horrores. O casaco todo sintético, ele pode ser muito bonito ali na arara.
Uhum.
Ele vai durar 1-2 invernos.
É.
E depois ele vira um trapo.
Cria bolinha.
Ele cria muita bolinha. Então, assim, é legal porque você fala, poxa, é barato, claro, pode te ajudar ali no momento de crise financeira ou que você não tá afim de gastar.
Sim.
Mas ele não vai durar.
E não precisa nem ser 100% lã, porque existem agora os que são híbridos, que eles são lã misturada com outras fibras, que são feitos assim de propósito. Porque a lã, dependendo de como ela é tecida, ela pinica, né? Ela
é coceira. É um pouco áspera.
Então
às
eles
vezes.
Colocam essas outras fibras no meio, justamente por isso, para ela ficar mais. O toque ficar mais agradável, né? E ficar mais gostosa de usar.
Então, eu ouço muita gente falar isso. Fala, ah, mas por que eu vou comprar um 100% lã que é áspero? Sendo que eu posso comprar esse que é fofinho.
É, então.
Que é o 100% acrílico. É. Só que ele cria bolinha.
É, ele não. Depois de um tempo ele fica com uma aparência ruim, ele deforma.
Ele deforma.
É muito comum deformar.
Ele cria aquele, tipo, o joelho da calça de moletom.
Isso.
Ele cria no cotovelo.
No cotovelo. É. Uma manga fica maior que a outra. Uhum. Ele fica com a parte da frente mais comprida que a parte de trás.
É.
Tem todas essas coisas. E com a lã isso não vai acontecer. É um tecido nobre, não é à toa que custa caro, né?
É.
O mesmo a gente pode falar para a jaqueta de couro. Eu tive aqui uma experiência muito triste com uma jaqueta de couro sintético que eu tinha aqui, que eu comprei e falei, ah, não é tão cara, legal, ela é super bonita,
ela
parece
bonita,
couro.
Ela era bonita, ela enganava
caramba,
bem.
Só que ela descasca, ela solta, ela não é a mesma coisa. O couro você passa pro seu filho, se você souber cuidar bem, dura a vida inteira.
É que a gente sabe que hoje tem todo um movimento contra
sim,
o couro
tem.
E tal, mas eu vou ser honesta, eu acho que é direito de quem não quer usar couro.
Sim.
O meu direito é de usar couro, eu quero e eu uso. Eu tenho só uma. Mas é uma que, tipo, tá me servindo há anos.
Mas não é melhor do que você comprar 20? Qual que é a pegada de carbono que deixa quem compra uma jaqueta por ano?
Enfim, é uma discussão gigante.
Gigante, não vamos
então,
entrar nisso. Vamos
então,
passar para um próximo item. Eu acho que a gente tem que falar de bota. Homem gosta pra caramba de
não,
bota.
Não, é mulher idem.
É. Por exemplo, o Mauri aqui, nosso amigo, já participou aqui do podcast da Rede Geek, nunca tinha tido uma bota. Comprou uma bota, agora ficou maluco e fica olhando bota na internet o dia inteiro. E é engraçado como realmente a
finalmente
bota...
Finalmente os homens estão entendendo por que as mulheres sempre gastaram tanto dinheiro com bota.
E realmente a
isso
bota...
é uma vingança nossa.
Então, mas a bota, ela tem uma... A bota do homem, ela é muito masculina, né? Ela dá uma força pro look masculino, né? O homem fica
não,
mais...
Não, e não é só isso, não é só a questão... Isso acontece no feminino, é a mesma coisa. Mas não é só isso, ela te esquenta mais. Ela é um calçado confortável. Você não quer tirar esse tipo de sapato do pé. Porque ele é o pacote completo.
É verdade. Ela tem tudo, eu ia chegar aí. Ela tem tudo, ela tem essa parte dela deixar o look mais encorpado, né? Quem é baixinho
dá
gosta...
Dá atitude para o look.
Não, quem é baixinho gosta de usar uma mais grossa, com a sola mais grossa, que dá uma...
Tem um saltinho.
Dá um saltinho. Não, a sola, a própria sola grossa,
então.
Né? O cara que é muito alto, se ele não quiser, ele compra aquela de solado mais fino, que é mais dress boot, né? É uma bota com uma caída mais social. Você pode usar com roupa social também, se ela tiver essa pegada que parece, né, a bota wingtip, ou a Chelsea boot, que é aquela que tem o elástico na lateral. As que são tipo verniz ou de couro mais lustroso, você pode colocar com terno, que fica tão bacana quanto.
É super bonito.
Você só não pode usar no casamento, porque casamento é o Oxford e acabou. Você tem que vestir um Oxford.
Não, e o legal dessa bota é que ela é um pouco mais formal, né?
Sim.
E ela esquenta. Eu acho que o importante é você esquentar aqui o tornozelo,
canela, né?
É, a canela. Porque o homem que tá de roupa social, ele tá com uma meia social, que já é uma meia que não é muito grossa, por natureza. Ela
e
não
um sapato super
muito
baixo, né?
Então, aí ele senta e fica entrando aquele ventinho gelado debaixo da calça. E com a
e
bota,
o sapato,
não,
ele não pode ser forrado. A bota pode ser forrada.
Então,
porque se o sapato for forrado, fica aparecendo. E a bota não, porque ela tá acima. As pessoas não veem forro na bota. Olha, eu acho que tem aí uma lista boa. Peças que você pode considerar para o seu inverno, se você...
Faltou a camisa de flanela.
Camisa de flanela é uma boa... É um bom item para o inverno.
Ah, é uma delícia.
Esquenta bastante. Muito. Principalmente se fizer uma sobreposição com ela, você vê que dá uma grande diferença. Outro item interessante também é o colete esportivo, que é aquele colete de nylon também, que ele ajuda muito a aquecer o peito. É outro para aqueles dias de vento, essas coisas assim. Às vezes não tá nem tão frio, mas ele dá aquela protegida boa. Tem
e
vários
super
itens.
Muito bonito, né?
Muito bonito, estiloso. Então tem vários itens aí. Eu acho que essa lista é muito válida também para quem não morava em São Paulo e veio morar em uma cidade. Tá passando aqui o primeiro inverno, né?
Nossa, e se pegou esse, já
se pegou,
pegou
esse,
assim,
né?
Sofrido,
a gente tem,
porque esse ano tá brabo.
A gente tem muito amigo na blogosfera que é de outras cidades. Vieram aqui trabalhar por conta do mercado de trabalho aqui de São Paulo, que tá mais aquecido e tal. Então, gente que veio... A gente tem muito amigo de Recife, né? De Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Então, quem tá pegando o primeiro inverno aqui deve estar penando. Então, já pode fazer a listinha aí, porque vai ter que ser a mais. Chegou a hora de dar voz aos nossos ouvintes, né? Ouvir a opinião alheia para saber o que, que eles estão pensando da gente.
Tomara que eles pensem bem da gente.
Sim,
né?
E também ler uma saraivada de elogios para o nosso trabalho espetacular que nós fazemos aqui no Papagá.
Ah, é tanta humildade.
Mas
esse trabalho
a gente fica assim. Fica mal acostumado, o pessoal fala bem o tempo todo as coisas e tal. De vez em quando alguém fala mal, mas é a vida, né? A gente tem que se acostumar.
Não dá pra agradar todo mundo o tempo todo,
pois,
né?
É. E se você tá aí pensando em mandar um e-mail pra gente, por favor, faça esse ato de caridade. Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail
papoh@canalmasculino.com.br.
Também pode se utilizar das outras redes sociais que a gente tem disponíveis. Você pode falar com a gente pelo nosso Facebook, que é facebook.com/canalmasculino. A gente também tem o nosso Twitter, que é
@canalmasculino.
A gente tem também o Instagram, que é o @canalmasculino. A gente tem o Tumblr. Qual é o endereço do nosso Tumblr, por favor?
Ah, meu Deus, o Tumblr sempre me pega. É tipo canalmasculino.tumblr.com.
É isso.
Acertei?
Aí. Acertei? É, no Tumblr vem primeiro o nome do usuário, depois vem o resto.
Não, é que eu vou ser honesta, gente. O Tumblr não me pegou.
Não.
Ó, posso fazer jabá de novo?
Pode.
Tô no Snapchat agora. Aí agora é minha nova rede social, Snapchat, Bazar Pop. Me sigam lá, eu vou ser amiga de todo mundo. E inclusive, eu tô até colocando agora aqui uns snaps da nossa gravação aqui do Papo H.
Sensacional. Tudo que eu sempre quis. Muito obrigado por levar esse momento constrangedor a milhares e milhares de pessoas, ou umas poucas que seguem o Snapchat. Vamos então à leitura das mensagens que foram deixadas pra gente lá no Tumblr, que a Bárbara ignorou, falou que ninguém mandava mensagem pra gente lá.
Aham,
pois muito
tá vendo?
Bem.
O legal é o desafio, gente.
É isso daí.
É assim que funciona.
Então a gente vai mandar um abraço lá pro Diego Arantes, que falou: parabéns, me divirto muito ouvindo vocês. Passei a ser fã assiduamente. Muito obrigado, Diego. Quem também mandou uma mensagem no Tumblr foi Carlos Taipan. Falou: olá, ótimo site, Instagram e Tumblr. Acompanho há 2 anos e sempre recomendo. A última postagem aqui no Tumblr precisa de edição. Aí ainda me deu um puxão de orelha.
Opa,
está com
o
texto
bronca,
cortado,
hein?
E parte invertido. Abraços. Já arrumei, já. Aqui um mais longo. Vou deixar você ler esse aqui, ó.
Olá, Ricardo. Sou super fã do seu site, logicamente do seu Tumblr. Queria tirar uma dúvida sobre um dos seus tópicos. o dos cortes de cabelo. Meu rosto é fino e o ideal seria uma franja. Mas como tem um redemoinho bem na frente, cansei de lutar contra ele e optei por um estilo mais rebelde e uso um topete. Lembra um pouco o corte do modelo Maximiliano Patani.
Uhum.
Só que um liso ondulado. Eu cheguei a postar no meu Tumblr uma foto dele, caso bata uma curiosidade. Gostaria de saber se o corte tem futuro ou se é preciso seguir à risca os cortes dependendo do tipo de rosto. Desde já agradeço.
É o Dix Pax.
Dix Pax.
Pikes.
É, deve ser isso.
Então, eu aconselho ele a usar o que ele acha melhor pra ele, o que ele gosta mais e que ele se sente mais confortável com isso. Não precisa também ficar muito apegado a essa coisa de formato de rosto. Até porque os formatos de rosto que a gente divulga, né? Essa coisa de, o formato tal, com o corte tal. Muitas coisas podem influenciar. O formato dos seus olhos também influencia, o tamanho do nariz, largura da boca, bochecha. Então, nem sempre aquele formato de rosto vai ficar exatamente bem com aquele formato de corte de cabelo. E muitas vezes também o tamanho da testa pode influenciar. Então, eu acho que se o cara achou que tá legal dessa maneira aí que ele cortou o cabelo por causa do redemoinho revoltado dele, pô, beleza. Continua assim. Quem também mandou pra gente uma mensagem foi Andam,
como
sentem,
amam. Como é que você conseguiu ler isso?
É, aqui, ó.
Andam de andar, isso. Sentem de sentir e amam de amar.
Isso. Oh. Queria dar uma sugestão para o podcast. Que tal vocês falarem de tatuagem? Pode parecer um assunto clichê e já batido, mas seria legal, pois hoje é algo muito difundido e tem vários estilos e técnicas. Existem muitas pessoas com dúvida quanto a fazê-lo ou não. Qual o tipo, em que lugar do corpo fazer e as cores e os tons de pele, enfim. Gostaria de ouvir sobre esse assunto no podcast, mas poderiam fazer um post no blog também, caso julguem mais fácil de explanar devido às imagens. Abraço. A gente já pensou em fazer um podcast sobre tatuagem. Na verdade, o segundo a gente já falou sobre a história da tatuagem. Só que, para isso, a gente precisa trazer um tatuador power aqui, que eu acho que é o cara que pode dar as dicas legais. E foi o mesmo usuário que falou parabéns pelo blog, pelo Tumblr, principalmente pelo podcast. Ambos ajudam muito a tirar dúvidas, possuem ótimas informações e dicas. Então, um abraço para mais esse cara que participou aqui. Eu não respondo diretamente, porque o Tumblr, por algum motivo, não está me deixando responder diretamente. Não sei o que acontece.
É trollagem.
E tem também o pessoal que deixa comentários.
Opa!
É, por exemplo, a gente tem aqui o Alpkiss, que falou, como vai, embaixador da elegância? Eu também adoro o Tumblr. Tamo junto aqui. Prometeu, agora vai ter que ler no próximo podcast. Grande abraço.
Ih, pronto, teje cumprido.
Esse rapaz, eu acho que ele já comentou em outro lugar, porque eu lembro desse nome de usuário dele. Parabéns pelo novo podcast. Quem está falando é Chabelask.
Opa.
É difícil falar esses nomes.
É, não, tem uns nomes muito loucos no Tumblr, né?
Caros Roses do Papo H, eu sou o Gregory Chabelask. Tenho
não
16 anos.
Essa,
olha,
mas...
jovem, tenho 16 anos, sou do Paraná. Na
Opa,
cidade de
tá
Ponta Grossa.
De casacos, então.
Na cidade de Ponta Grossa, estão proibidas as piadinhas idiotas. Estou cursando técnico em segurança do trabalho. Vim agradecer pelas horas
Opa,
de entretenimento.
Opa, ele é um colega do Luiz.
Do Luiz, que tive ouvindo o podcast desde o Papo H 23. Espero que continue assim e que seu público aumente cada vez mais. Por causa do podcast, hoje me visto muito melhor e respeito mais quando alguém está arrumado. Parabéns novamente e até meu próximo contato. Não tenho esse fetiche pela risada da Bárbara, mas é engraçado.
Obrigada, valeu.
Alguém que não tem o lance da risada, hein?
Gostei. Acabei de ouvir o último podcast com a Bárbara reclamando que ninguém manda mensagem pelo Tumblr. Pois vai aí. Gostei muito desse último episódio. Vocês podiam dar dicas de produtos para barba e cabelo com um bom custo-benefício. Continue chamando o professor Mauri. Abraços, Thiago Simão.
Ó, faz tempo que ele mandou esse
faz
recado
tempo,
aqui.
Né?
É da época do professor Mauri participando, faz vários podcasts atrás. E a próxima mensagem foi enviada em forma de comentário lá no site, né, na postagem do último podcast. Quem mandou foi Victor Martins Rolim.
Buenas, volto mais uma vez no canal para comentar um assunto. Eu achei que o nome dele era familiar. Dessa vez sobre o assunto que está no podcast 69. Posto diretamente do norte da Suécia, mais precisamente da cidade de
Skelleftea, parece.
Skelleftea.
Tá difícil de falar as coisas
difícil,
aqui hoje.
É, tá complicado. Em se tratando de já ter trabalhado em aeroporto no Brasil, especificamente com voo internacional, cabe salientar aos viajantes que seguem o canal Q. A informação da restrição sobre líquidos em voos está correta nas quantidades. Os frascos não podem conter mais que 100 ml e a soma deles todos não deverá ultrapassar um litro. Ou seja, máximo de 10 frascos de 100 ml. Porém, isso é uma restrição para voo internacional. Voo nacional não tem restrição com líquidos. Cabe também lembrar que voo doméstico sem restrição somente no Brasil. Na Europa, voo doméstico respeita essa regra de voo internacional. Outro ponto importante é que o cortador de unha normalmente tem a faca ao estilo canivete e por isso não é permitido passar. Tanto que o aparelho de barba, tipo gilete ou bique, passam normalmente. Mas isso tudo é restrição para bagagem de mão. Se esses artigos forem levados na bagagem despachada, não tem problema.
Ah, então tá tranquilo.
Mal ou menos, né? Porque tem gente que não gosta de viajar com bagagem, de despachar bagagem. Eu acho realmente um pé muito bem dado.
Por causa do fato de se perder bagagem à torta e à direita.
Não, é o inferno de descer e ter que ficar esperando sua mala naquela esteira.
É bem chato mesmo.
É bem chato.
E às vezes você não precisa de muita coisa, né? Então vamos agradecer aí...
Ou você vai muambar.
Aí tem que ser. Vamos agradecer aí as informações enviadas pelo Victor Martins Rolim, que participou mais uma vez aqui com a gente. Dessa vez diretamente numa cidade impronunciável no norte da Suécia. Porque eu não sei de onde... Como que os nossos ouvintes se espalham tanto assim?
Pois é.
Recebi um pessoal aqui reclamando que não tá conseguindo baixar do Japão.
Putz!
Os caras não estão conseguindo baixar do Japão.
Pô, a gente já tá começando a fazer uma comunidade no Japão, né? A gente tem o Roger Takada, que é nosso ouvinte de muito
então,
tempo.
Tem um monte de gente. A gente já pode fazer até uma festa típica japonesa lá, tipo...
Alô, Roger! Aquela foto da Godiva foi sacanagem, viu?
Olha isso.
É, eu vi no Foursquare, tá? Eu vi.
Ó,
que
quem
você
falou
postou.
Foi Flávio Takatsu. Ele falou, e aí, de boas? Então, acompanho o podcast faz alguns meses e nos últimos episódios não estou conseguindo fazer download. Uso o iPhone e baixo pelo próprio aplicativo. Amigos do meu trabalho também. Ou seja, se ele está no Japão.
É estranho, porque eu também uso o iPhone e eu baixo normalmente. É uma questão de fuso.
Ah, está tendo algum problema no iTunes? Moro no Japão e sempre escuto no trabalho. Ótimo um programa, um abraço. Ou seja, nossa comunidade japonesa precisa de nós.
Precisa.
Eles devem estar
e
deprimidos.
Eu preciso daqueles chocolates Godiva que eu vi. O Roger Takada postando um café maravilhoso.
É isso aí. A gente já fez aqui uma grande leitura. Tem e-mails também. O pessoal que mandou e-mail, aguarde que eu vou ler também no próximo podcast. Dessa vez a gente vai se concentrar em comentários e no nosso Tumblr, porque o pessoal do Tumblr pediu também.
O Tumblr é super importante.
Não, é super importante. O Tumblr pra nós é tipo uma base. Se o Tumblr cair... Meu, já tô com quase 5 mil seguidores no Tumblr, meu.
Se o Tumblr cair, não vai acontecer nada.
Não sobra mais nada nesse mundo. O Tumblr era a base da sociedade moderna, da civilização ocidental. Encerrando esse podcast número 70, que foi intimista, que foi feito a dois, nesse clima... Não, foi no
Quem
clima.
Tá ouvindo tá pensando o quê?
Foi no clima, nós estamos vestidos.
Olha, com esse frio tamo mesmo.
Tem que estar muito vestido.
Tá muito frio aqui.
As portas do Dia dos Namorados, né? Foi uma coisa mais... A gente nunca tinha feito um assim, só nós dois.
Nossa, é verdade.
Foi a primeira vez.
Quantos
isso daqui...
anos de podcast?
Três anos e meio,
três anos e meio. A primeira vez que a gente faz um podcast só nós dois. A gente teve podcasts que a gente fez só nós dois no tempo do Bazar Pop.
Sim, vários. Mas hoje em dia a gente não fazia mais. E, na verdade, ele é um reflexo meio ao contrário dos 50, que a gente convidou trocentas pessoas para participar, né? Então, sempre que a gente dá uma arredondada, a gente gosta de fazer alguma coisa diferente. Nesse aqui, arredondou com a gente fazendo podcast só nós dois, porque por vários motivos. Uma é que a gente tá com problema de agenda aqui com convidados, mas acabou gerando um podcast diferente, até para a gente ver como que funcionaria esse formato, né? Só nós dois fazendo podcast.
Digam se vocês gostaram.
E a gente, como todo final de podcast, geralmente a gente dá ou uma dica ou a gente fala uma curiosidade. Eu tenho uma curiosidade que a Bárbara brigou comigo, falou que ninguém quer saber disso. Mas vocês vão ver que é uma coisa muito interessante. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de erro crasso. Ou erro clássico, né? Que tem
o
gente
erro
que fala,
crássico.
Ah, isso é um erro clássico. Uhum. Eu adoro gente que fala erro clássico, é muito bom. O erro crasso foi um termo que surgiu por causa de um cara chamado Marco Licinius Crasso. Ele era um dos poderosos romanos, né? Em 59 AC, o poder de Roma foi dividido entre três figuras. Uma delas era Júlio César, que foi bem conhecido.
Uau.
O outro, Pompeu Magnus, que também foi bem conhecido. E esse idiota do Marco Licinius Crasso.
Nossa, ele entrou pra história de um jeito bem ruim, então. Não,
você
né?
vê que a história apagou ele, né? Você conhece o Pompeu, você conhece o Júlio César, mas esse cara, ninguém fala desse. Por quê? Júlio César e Pompeu, eles eram líderes militares, eles eram muito fortes nisso daí. Então, eles saíram quando...
Tiveram uma vantagem, né?
Então, quando eles saíram conquistando. Falaram, agora nós vamos ampliar esse Império Romano aqui, vai ser uma coisa de louco. O Crasso, ele queria também mostrar que ele era foda, só que ele não era, ele era empreendedor, ele não
Tadinho.
Era militar. O negócio dele era fazer startup, Era montar canal no YouTube, entendeu? Ele não tinha só esse jogo de cintura militar. Qual que era o lance dele? Ele queria conquistar os partos, que era um povo persa. E o Império Persa na época era gigantesco. Então ele falava, ah, vou peitar esses caras com baita de um exército, porque eu tenho dinheiro pra comprar, pra colocar mão de obra.
Ele empreendedor tentando lidar com Xerxes.
É, com Xerxes. Não sei se nessa época era Xerxes, não lembro agora.
Mas é um exemplo.
Mas era a galera, não era muito...
O pessoal não era muito fácil.
Aí o cara falou, bom, eu tenho aqui meus 50 mil soldados, que era coisa pra caramba pra época. Ele falou, vou atacar esse meia dúzia de anjolão que estão aí na Pérsia e vou conquistar a Pérsia. Chegou
deu
lá,
um erro crasso.
Então, chegou lá, o que o cara fez? Ele atacou os persas. Primeiro, ele abandonou as técnicas militares romanas, porque ele estava em superioridade numérica gigantesca.
Então ele achou que ele podia fazer o que ele quisesse.
Cada um passava a mão no porrete e dava na cabeça dos caras e eles iam ganhar a guerra assim. Eles achavam que era isso.
Uhum. E, bem pensado.
Além de tudo, ele invadiu, ele avançou por um lugar onde ele foi por um... Era um vale. Então ele estava na parte baixa. E os caras ficaram na parte alta. E além de tudo, o negócio afunilava. Então chegou lá na frente, o cara tomou uma puta de uma surra, um por um foi apanhando dos caras que vinham por cima, dando porrada na cabeça deles. Então ele, por causa de falta de técnica militar, né, de estratégia, ele acabou perdendo 50 mil homens. E ele morreu também nessa...
Meu Deus,
todo
que incompetente
mundo... Incompetente total. E isso daí ficou conhecido como erro crasso. Então é por isso, quando você comete um erro muito grande, as pessoas falam que você cometeu um erro crasso.
É, na verdade, eu entendo o erro crasso como um erro grosseiro, né? Que é aquele
então,
erro tão absurdo,
idiota,
que você fala, gente, como é que você cometeu um erro desse, né?
Sim, porque era uma coisa que ele tinha, se ele seguisse a cartilha de guerra romana, né?
Se ele seguisse o Pompeu e o Júlio César,
ele não teria se dado passasse, tão mal. Assim. Passasse um WhatsApp, né? Perguntasse, o que vocês fariam nessa...
Mandava uma carta,
nessa oportunidade, né? E ele não quis e acabou se ferrando.
Tá
né?
bom, vai, eu gostei da curiosidade.
Tá vendo? É interessante.
Ela é histórica.
A história
tá
sempre
bom.
É bacana.
Tá bom, você ganhou.
Então, é isso aí. Vamos ficando aqui nesse Papo H de número 70. No próximo a gente promete que a gente vai ter um convidado bem, sei lá o que, pronto.
Bem supimpa.
Supimpa, né? Não, às vezes os convidados são toscos, mas eles se revelam aqui. Você chama uma pessoa que a gente acha que não vai dar em nada e o cara se revela. Então, até o próximo Papagaio. Um abraço a todos.
Tchau.